Olha, eu acho que o importante não é você, não é o treinador achar que o sistema, o 4-4-2 ou 4-3-3, eu particularmente uso dois sistemas de jogo, ou 4-4-2 ou 4-3-3. Muito difícil eu usar o 3-5-2. Não gosto desse sistema 3-5-2. Entendeu? Até porque eu fui zagueiro, eu acho que você tem grande dificuldade quando você joga no sistema 3-5-2. Agora, independente do sistema de jogo, o jogador tem que acreditar, o jogador tem que comprar essa ideia. Entendeu? Não adianta eu querer colocar um sistema e o jogador não comprar essa ideia desse sistema. Então, quem faz o sistema funcionar é o jogador, independente de ser 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-6-1. Entendeu? Já vi o São Paulo ser campeão brasileiro jogando 3-6-1. Então, tudo pode acontecer, depende da identificação que o jogador vai ter. Entendeu? Então é isso que
isso
você
é uma
tem.
Coisa que, pela tua característica de diálogo e de ter vivido também como jogador recentemente, te dá uma facilidade de identificar os jogadores que tu tem no grupo e que sistema fica mais de acordo com a identificação deles também dentro de cada função que tu planeja.
É, isso sem dúvida, é verdade. Isso é uma forma que você tem. Por exemplo, nós chegamos aqui no Caxias, encontramos a equipe um pouco desarrumada, a equipe não estava bem fisicamente, essa era uma verdade, era uma coisa clara, só não via quem não queria, entendeu? Que a equipe não vinha bem fisicamente, e isso não é uma crítica ao trabalho do companheiro que estava aqui, pelo contrário, a gente via que a situação não era boa. Então, primeiro nós tivemos o quê? Nós tivemos que recompor a parte física, que é mais importante. Porque quando o jogador está bem fisicamente, quando ele está forte, quando ele está rápido, quando ele está agressivo, quando o time tem mobilidade, fica muito mais fácil de você implantar um sistema de jogo. Então nós começamos por parte. Primeiro nós recuperamos a parte física, depois recuperamos a parte técnica, recuperamos a parte de confiança, entendeu? De personalidade da equipe, entendeu? Fizemos com que os jogadores comprassem essa ideia de ser um time competitivo, um time aguerrido, um time com uma atitude forte, entendeu? Um time com uma perseverança muito grande, uma equipe rápida, porque hoje o futebol é tão dinâmico, é tão veloz, que o jogador lento não tem mais espaço no futebol. Hoje em dia o futebol, todos os jogadores, todos atacam, todos defendem, você tem que atacar com muita velocidade e recompor o seu time com muita velocidade, entendeu? Então é isso que a gente tem feito.
E tu trouxe, né, nessas respostas dois conceitos que são bastante raros aqui no Brasil e que talvez possa no Caxias trazer alguma vantagem, que é a utilização do 4-3-3, né, que na Europa está se usando bastante, aqui no Brasil o pessoal tem um pouco de receio. E como tu bem colocou, 4-3-3 com jogador de velocidade, com uma recomposição rápida, sem a bola, ele não é aquele esquema que muita gente critica por ser faceiro, é mais ou menos assim que tu pensa o Caxias no 4-3-3 também.
É, sem dúvida, nós chegamos a jogar aqui muitos jogos no 4-3-3, até porque eu tenho jogadores com essa característica. Eu tenho três jogadores de frente que são muito rápidos: o Denner, o Júlio Madureira e o Christian Borja, o colombiano. E um desses três jogadores sempre vinha fazer o quarto homem do meio do campo, quando nós estávamos sem a bola. E quando nós temos a bola, esse jogador se torna um terceiro atacante. Entendeu? Então eu acho que o futebol brasileiro, com o passar dos anos, se tornou muito mais defensivo que ofensivo. E o europeu, que tinha, por característica, por cultura, ser um futebol defensivo, hoje ele é muito mais ofensivo que o futebol brasileiro. Então, hoje a gente olha as equipes aí do futebol brasileiro, a maioria das equipes do futebol brasileiro querem jogar num 3-5-2, 3-6-1. Então, o futebol brasileiro perdeu a sua maior característica, que era o quê? Que era a velocidade, que era a ofensividade. O futebol brasileiro sempre jogou antigamente com ponta esquerda, um centroavante e um ponta-direita. E agora se tornou jogar com dois atacantes, com um atacante, entendeu? Com três meias, sempre povoando muito meio campo, sempre preocupado em não perder para depois tentar ganhar, entendeu? Então uma máxima que a gente tem no futebol, que a melhor defesa é o ataque. Quando você ataca um adversário, você está protegendo a sua defesa. Enquanto você não ataca o adversário, você está expondo a sua defesa. Então isso é uma coisa que a gente adquiriu com a experiência de viver 16 anos dentro do futebol, de jogar em 9 clubes, um maior que o outro, de trabalhar com treinadores de alto gabarito, Filipão, Leão, Mourinho, Trapattoni, seu Enio Andrade, entendeu? Celso Roth, são treinadores, entendeu? Camacho, foram treinadores que a gente foi adaptando, que a gente foi pegando as coisas melhores de cada treinador para fazer a nossa profissão, entendeu? Mas a personalidade, o jeito, você não pode mudar de trabalhar o seu time. Agora, você pega as melhores coisas desses treinadores e procura usar da melhor forma possível no seu dia a dia.
Para encerrar, Gel, tu fala sobre essa colocação de um time aguerrido e buscando a posse de bola e procurar atacar como melhor defesa. E tu tem agora, no mínimo, um mata-mata no gauchão, mas podem ser três. E na Série C, por ser um campeonato de tiro curto, cada jogo também vai ser um mata-mata. Tu acredita que é uma estratégia que pode surpreender adversários mais cautelosos nesses jogos de tiro curto? Agredir com a bola, adiantar a marcação, manter a posse, atacar com velocidade, é mais ou menos por aí?
Eu acho que sim, a gente fez isso contra o Veranópolis lá, nós fizemos isso contra o Juventude no Clássico, entendeu? E a gente fez isso na Série C, ano passado eu disputei a Série C pelo Guaratinguetá, e a gente ganhou, fizemos 18 jogos na Série C, vencemos 11, empatamos 3 e ganhamos e perdemos 4. E sendo desses 18 jogos, 9 foram em casa e 9 fora, entendeu? Então praticamente você tem que, quando jogar fora de casa, você não pode ir só para se defender. Porque se você faz o esquema defensivo, com um minuto de jogo você toma um gol. E aí desmancha qualquer sistema defensivo que você tem. Então você tem que procurar pressionar o adversário, marcar a saída de jogo do adversário, porque isso sim te dá uma condição melhor, entendeu? Então o futebol é assim. Eu aprendi algumas coisas no futebol, que quando o juiz apita, o primeiro lance de gol, a primeira falta, o primeiro escanteio, o primeiro perigo, o primeiro arremate a gol, tem que ser da tua equipe. Por quê? Porque você tem que mostrar para o adversário que você está ali com a intuição de ganhar o jogo, não de se defender para ver o que acontece. Porque se você vem para trás e se retrai, automaticamente o adversário cresce, o adversário fica confiante, o zagueiro começa a sair para jogar, daqui a pouco o zagueiro adversário está na ponta direita fazendo jogada de ponta, de atacante. Então você tem que fazer essa forma, entendeu? Pressionar o adversário, isso é importante. Agora, isso aí você não consegue do dia para a noite. Isso aí é muito treinamento, entendeu? É a equipe estar bem fisicamente, a equipe achar que tem e pensar que tem essa capacidade de fazer isso, né? Então, isso é o treinamento. E eu sempre digo uma coisa, que quando você treina forte, você joga forte. Quando você treina fraco, você joga fraco. Essa história que você, não, no treino eu vou me poupar, que no jogo eu vou render. Não. Ou você faz no treino, ou você faz no jogo. Se você faz no treino, faz no jogo. Se não faz no treino, pode ter certeza que no jogo você não vai ter a capacidade e não vai estar determinado para fazer isso.